começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Sérgio Tubocage.
Boa tarde, amigos da Rádio Nacional. Foi o meu microfone aqui que soltou, desculpe, hein? 5 horas e 11 minutos, 17 horas e 11 minutos. Está começando o programa No Mundo da Bola, aqui na sua emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje é dia 27 de agosto, terça-feira. Estou aqui na apresentação, tendo ao meu lado nos comentários o Valdir Luiz. Na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier. Na central técnica, Ed Guimarães. A produção é do Luiz Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal. É o povo sua norte, liga, eu sou mais forte do esporte.
Sérgio Tubocage.
E você pode participar do nosso programa mandando um recado pra gente, solte a sua voz. Você fala com a Seleção Nacional do Rádio no telefone 21-2117-6935. 2176935. No facebook.com/Rádio Nacional Rio você confere as nossas publicações. E o nosso WhatsApp é o 21 97119 9966. A gente começa esse No Mundo da Bola falando de
Botafogo, Botafogo campeão
de muito tempo atrás. Pois é, o repórter Rodrigo Ricardo traz as últimas do Fogão, que jogou ontem. Ele fala com a gente aqui no No Mundo da Bola. Vem aí o ligado,
Rodrigo Ricardo.
Decepção. Este foi o sentimento dos 8.241 torcedores presentes no estádio Nilton Santos nesta última segunda-feira. A equipe carioca empatou em 0-0 com a Chapecoense, num jogo marcado pela falta de criatividade, principalmente dos donos da casa.
Segundo tempo, acho que a gente melhorou um pouco, a gente criou chances ainda mais claras. Teve a cabeçada na trave do Alex numa bola parada, teve a chance do Diego Souza. Teve uma outra chance do Diego Souza, que ele puxou a bola, raspou. Teve essa bola no final do Alex. Mas foi insuficiente para a gente ganhar um jogo que a gente contava que deveria ganhar, né? Então o resultado não foi o resultado que nos agrada.
Com o empate contra a Chape, o Botafogo chegou aos 23 pontos e ocupa neste momento a nona colocação da tabela do Brasileirão. Faltam 3 rodadas para o fim do primeiro turno. E Barroca espera melhores resultados para alcançar a zona de classificação à Libertadores da América.
A 4 pontos do Atlético Mineiro, e agora a gente tem 2 jogos, teoricamente, de 6 pontos, né? Contra o Internacional e contra o Atlético Mineiro, que são equipes que estão muito próximas da gente. A gente precisa agora se restabelecer desse resultado do jogo e se preparar da melhor forma possível para enfrentar o Internacional.
A Chapecoense segue como primeiro time na zona do rebaixamento, com apenas 14 pontos. O próximo desafio da Chape é o CSA em Alagoas. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado ao Rodrigo Ricardo pelo noticiário do Botafogo. Vamos conferir então a primeira participação dos nossos comentaristas aqui no programa No Mundo da Bola. Ele sabe o que diz? Você sabe o que diz?
Boa tarde, claro. Boa tarde.
Vamos fazer uma pesquisa.
Vamos fazer uma pesquisa. Boa tarde, Sérgio de Bocage.
No Facebook da Rádio Nacional.
Um abraço pra você.
Valdir, não me cobre, não. Bom. Valdir Luiz sabe o que diz? Vamos botar essa pesquisa.
Bom, bota na
pesquisa. Há controvérsias.
Um abraço, Bocage.
O assunto, então, sabe mesmo.
Um abraço pra você, pro
Luiz
Ferreira. E para os ouvintes ligados do programa.
Pode falar, Valdir. Não vou atrapalhar mais você.
Não, não tem problema. O problema é o microfone, tá certo aqui? Tá bom. Um abraço pra todos os ouvintes ligados do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Eu tava conversando até mais cedo com o Luiz Ferreira e outros companheiros na redação. O Botafogo fez uma atuação muito ruim, meu caro Sérgio de Bocage. O Botafogo não jogou bem. E o pior pro torcedor do Botafogo é que eu vejo, tenho comentado os últimos jogos, ontem eu assisti, não vejo um crescimento. Eu vejo que o time está num decréscimo muito, muito evidente. Alguns jogadores caíram bastante de produção. A campanha que o Botafogo fez até a Copa América foi uma, depois da Copa América foi outra. Só conseguiu uma vitória depois da Copa América, que foi contra a equipe do Atlético Paranaense por 2-1. Então o time não vem bem, não anda jogando bem. Ontem fez um primeiro tempo apático, não criou nada. Claro, a gente tem que respeitar a proposta do técnico da Chapecoense. Ele veio pra cá com uma proposta de se defender, fez duas linhas de quatro, se encaixar um contra-ataque, ganhou o jogo. Então o Botafogo tinha que ter competência para furar o bloqueio. Não conseguiu. No primeiro tempo, deu apenas um chute no gol e uma cabeçada numa falta na mão do goleiro. No segundo tempo, teve logo aos 3 minutos, uma cabeçada do Alex Santana na trave. Depois de um chute do Diego Souza e no finalzinho o chute do Alex Santana. Isso é muito pouco. As mexidas não melhoraram em nada e a sorte do Botafogo é que tem um grande goleiro. No primeiro tempo o Camilo deu um chute no cantinho, o goleiro botou para escanteio o Gatito e no final do jogo, o Bocage, uma cabeçada do Gum que poderia ser o gol da vitória do Chapecoense.
Agora, quantas vezes você já viu isso no futebol?
Muitas e muitas
ontem,
vezes.
No caso, o Botafogo nem massacrou, você acabou de dizer, massacrou a Chape. Mas já aconteceu de um time massacrar o outro
e tomar o gol no final.
O famoso jogar por uma bola.
O Botafogo não massacrou.
Eu não concordo com essa frase,
O Botafogo teve a posse de bola, mas não conseguiu superar as duas linhas da Chapecoense. Falando pro torcedor do Botafogo, se você analisar o jogo, o empate foi justo. A proposta da Chapecoense foi melhor e o Botafogo não soube ganhar. Em termos de tabela, foi ruim pro Botafogo. Porque por que o Botafogo tem 23 pontos? Que ele venceu todo o pessoal atrás dele. Venceu o Vasco, venceu o Fluminense, venceu o Fortaleza, venceu o CSA, venceu o Avaí.
Que é o campeonato do Botafogo.
É o campeonato do Botafogo. É esse. Não adianta o torcedor do Botafogo, não fica aborrecido comigo, porque eu sou Botafogo, mas sou realista e sou, acima de tudo, profissional. Então você tem que analisar o seguinte: perder pro Flamengo, pro Santos, pro Palmeiras, pro Corinthians, não tem problema. O que o Botafogo não pode é perder pro pessoal que tá atrás dele, que é a briga dele, lamentavelmente, com toda a grandeza e história bonita do Botafogo, mas lamentavelmente a situação é essa. Então foi, na minha opinião, 2 pontos que o Botafogo deixou de ganhar. Teria a obrigação de ganhar 3 pontos. Ganhou 1, tá com 23 pontos e agora, para fechar o Bocage, tem 3 adversários dificílimos o Botafogo. Tem sábado o Internacional, jogo que estaria ao lado do André Luiz Mendes na transmissão desse jogo. Depois tem o Atlético Mineiro em casa, que não é fácil mesmo sendo em casa.
Mas que anda capengando, né?
E o último jogo é o Ceará. O Botafogo tem que torcer
pro Ceará lá.
Ceará lá. O Botafogo tem que torcer pro Atlético passar hoje pelo
Equidá.
Para ele ficar na final da Copa, na semifinal da Copa Sul-Americana e vir com o time mesclado.
Mas a final da Copa Sul-Americana
é 18. A Libertadores que é só em outubro. Então o Botafogo precisa vencer, mas o time precisa melhorar bastante e, como disse o próprio treinador na coletiva, o Eduardo
Barroca.
Então, para fechar, o Barroca disse uma coisa certa na coletiva: ele precisa de reforço, a diretoria tem que correr atrás e está tentando. O problema é a situação financeira do clube. O Botafogo não tem força ofensiva.
Então, você falou logo no início do seu comentário sobre o Botafogo nos últimos jogos depois da Copa América. São 5 rodadas, né?
Isso.
Então, o Botafogo tem 2 vitórias, empate e 2 derrotas.
É.
O Palmeiras tem 1 derrota e 4 empates.
É.
Então, você falou, que a campanha do Botafogo, o Corinthians tem 2 vitórias e 3 empates.
Mas o Palmeiras tem
Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Internacional tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Ou seja, a campanha do Botafogo tá igual a do Inter, igual a do Atlético, que é o 7º, 6º, é um pouquinho pior que a do Corinthians, melhor que a do Palmeiras, igual a do Santos. O Santos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, mas que é o segundo colocado. Eu entendo a questão da gordura.
É porque ele começou bem.
Ok, mas veja que a campanha do Botafogo, você falou que tá num decréscimo e tal.
Não, mais o time não vem. Quando eu falei em decréscimo, é que o time não vem jogando bem. O declínio técnico, o time não.
Ó, a campanha do Botafogo é melhor que do Atlético, do Goiás, do Grêmio, do Ceará, do Vasco. Não, do Vasco não. O Vasco tem 1 pontinho a mais. De todos que estão abaixo dele.
Não, eu concordo. Mas o torcedor ficou tão.
Não estão fazendo. Mas não estão fazendo tempestade em copo d'água.
Eu não sou daquelas pessoas.
Porque se o Botafogo joga para essa faixa do campeonato, a campanha dele tá boa.
Não, tá. O que o torcedor lamenta é o Botafogo perder ponto em casa. Ele perdeu em casa pro Grêmio, pro Santos, empatou ontem. Ele vinha numa campanha boa. E a primeira fase do Botafogo foi muito boa. Eu não acredito que o Botafogo vá brigar contra o rebaixamento, não, porque ele tá com 23 pontos. O Fluminense tem 12. O Chapecoense, o Avaí tem 6.
Chape tem 14.
Então o Chape tem 14. O Fluminense tem 12. O Cruzeiro é uma mentira. Vai sair daí que tem time pra sair. Não acredito que o Botafogo corra esse risco de rebaixamento. Ele precisa em 68 pontos. Ou bocar de 22.
23.
De 22, que é 20, 45, ele tem 23, 22 garantido. Então, mais o torcedor fica preocupado é com a falta de qualidade e principalmente com as atuações que não têm sido boas nos últimos jogos, principalmente depois que voltou da Copa América. Mas, quem sabe, uma vitória contra o Inter recupera tudo, né? O Inter vem com o time a meia bomba, porque de qualquer maneira, mesmo se for eliminado amanhã pro Flamengo, ele decide quarta-feira
Copa do Brasil.
Na Copa do Brasil. Então, é o que o Botafogo pode se aproveitar disso. Ficou provado uma coisa, o Botafogo não sabe jogar com a equipe que se fecha. O Botafogo que sabe jogar com equipes que o atacam e ele usa o contra-ataque.
Tá calmo você, não?
Eu tô sempre tranquilo.
E olha que ele tá calmo, sim.
Boa tarde, Luiz Ferreira. Calmo, temos mensagens aí no nosso zap?
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde pra você, Bocage, Valdir Luiz, ao ouvir você, ouvinte, claro, da Rádio Nacional, que do programa No Mundo da Bola, aqui no 21 97 119 9966. Mandam um abraço. Marlise de Mesquita e o Ivamar de Honório Gurgel mandam um abraço para toda a equipe. Todo mundo dizendo: o Valdir Luiz sabe o que diz, sim.
Muito obrigado. Obrigado aos ouvintes.
Família Machado.
Aí não sei, não dá uma dar. Manda o sobrenome. A Maria Luísa de Caxambi, no Rio de Janeiro. Também um abraço para toda a equipe ligadinha aqui no programa No Mundo da Bola. O Lauro Santana de Vaz Lobo. Daqui a pouco ele vai querer ouvir notícias do Vasco. Já já o repórter Rodrigo Ricardo volta aqui no programa No Mundo da Bola. Só aqui que fugiu aqui, travou. O Leandro Silveira, daqui a pouco ele tá ligadinho na noticiária do Fluminense. Daqui a pouco a gente vai trazer as últimas do Fluminense com técnico novo. Lembrando que a Nacional transmite quinta-feira Fluminense e Corinthians para todo o Brasil a partir das 20h10. Jogo válido pela Copa Sul-Americana. A Cláudia do Engenho de Dentro manda um abraço para toda a equipe e também está preocupada, mas nem tanto com o Botafogo. Fala no microfone.
Não, deixa eu falar aqui.
Olha perto ali do Engenhão.
O seguinte, o que eu tô preocupado é analisando como comentarista as atuações ruins.
Ah, porque se fosse como torcedor, tu já tinha quebrado esse estúdio.
Eu não duvido nada. Não duvido nada.
17h23, um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai pra lá. Não é uma tosse que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
No Mundo da Bola.
Sérgio Tubocage.
Rapidinho, 17h24, estamos de volta com o programa No Mundo da Bola aqui na sua Nacional. Chegou a hora do...
Momento Estádio.
Momento Estádio, vamos conferir as últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos com Wagner Gomes. Vem aí o nosso professor.
Wagner Gomes.
O técnico José Neto da Seleção Brasileira Adulta Feminina anunciou na segunda-feira as 18 jogadoras convocadas para iniciar a preparação visando a Copa América de Basquete Feminino, que será realizada de 22 a 29 de setembro em San Juan, em Porto Rico. Para o técnico José Neto, o trabalho iniciado na preparação para os Jogos Pan-Americanos de Lima, que culminou com a conquista invicta da medalha de ouro, prossegue. A apresentação do grupo está agendada para o dia 28 de agosto, quarta-feira, no Rio de Janeiro. O período de treinamento começa depois das avaliações, a partir de 31 de agosto, na Arena Poliesportiva Coronel Venceslau Malta, Parque Olímpico de Deodoro, e na Comissão de Desportos da Aeronáutica, CDA, no Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
17h25, seguimos esse momento estádio com o repórter Juliano Justo e as últimas dos Jogos Parapan-Americanos de Lima. É com você, Juliano.
Juliano Justo.
O destaque de ontem das provas do atletismo aqui nos Jogos Parapan-Americanos foi Verônica Hipólito. Aos 23 anos, a paulista já passou por algumas cirurgias, superou mais de 200 tumores, um AVC e a retirada do intestino. Como se vê, ela tinha tudo para não estar aqui na capital peruana. Mas não só está aqui, como correu ontem a prova dos 200 metros na classe T37, prova que não é a especialidade dela, e faturou a prata. Depois da conquista, Verônica Hipólito falou com a EBC.
Eu tinha de tudo para não estar aqui no Parapan. Eu tinha de tudo para não voltar a correr, para não voltar a andar. E olha onde eu estou. Isso não foi um trabalho sozinha, teve muito trabalho, principalmente meu, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, que estiveram muito mais perto, de amigos muito, muito próximos, do Comitê Paralímpico Brasileiro, que me ajuda e acredita em mim desde o primeiro dia, quando eu voltei da cirurgia. Então, trabalho nosso. Eu estou muito feliz e espero que todo mundo esteja sentindo essa medalha.
Ela lembrou também de algumas coisas que aconteceram logo depois da conquista da prata.
Estava tudo muito confuso para mim, porque eu não esperava a prata, eu só saí correndo muito forte. E a galera gritando, e a galera feliz, eu vi a felicidade neles, e todo mundo me olhando, meu celular tá pipocando ali. Isso é amor. Dê amor, acredite no amor que você recebe de volta. E não faça pensando em receber. Faça por fazer.
No Open Internacional, realizado na capital paulista no início do ano, competição que era classificatória para o Parapan-Americano, a corredora ainda estava em fase muito inicial de recuperação da última cirurgia. E com as marcas alcançadas naquela ocasião, ela dificilmente iria conseguir uma das vagas para esses jogos. A atleta falou um pouco também sobre essa superação para conseguir estar aqui em mais uma edição de Jogos Parapan-Americanos.
Eu lembro que no CT eu tinha dado o meu máximo, mas sabia que para eu estar em Lima teria que só acontecer um milagre. Aconteceu. Eu consegui estar, fui uma das últimas a entrar na lista, mas consegui estar aqui. Então eu fico muito feliz, eu fico muito animada para mais coisas pela frente. Tem 100 metros rasos, tem revezamento 4 por 100 metros, que a gente está com time A e B, times fortíssimos. E isso só mostra que a gente tem que ir até o final. Até o final. Então é isso, galera.
Como a própria Verônica comentou, hoje ela volta à pista. A competição deve acontecer a partir das 6h10 da tarde, no horário de Brasília, e vai ser os 100 metros rasos. Essa sim, a especialidade da brasileira, na qual ela é a medalha de prata nos Jogos do Rio de Janeiro e no Mundial de Lyon, e campeã para a Pan-Americana em Toronto 2015. O revezamento será disputado amanhã. De Lima para a Rádio Nacional, Juliano Justo.
Valeu, Juliano Justo, essa Verônica Hipólito é sensacional. Bom, atualizando agora os Jogos Parapan-Americanos de Lima, com uma prata e um bronze hoje, terça-feira, o Brasil fechou o tiro do Parapan na segunda posição do quadro de medalhas. Foram 2 de ouro, 5 de prata e 3 de bronze, total de 10 medalhas. Nessa modalidade, os Estados Unidos ficaram na frente, com 5 ouros, 1 prata e 3 bronzes, 9 medalhas no total. No quadro de medalhas, no momento, o Brasil tem 46 medalhas de ouro, 42 de prata, 42 de bronze, total de 130 medalhas. Os Estados Unidos, em segundo lugar, tem 87 no total, sendo 34 de ouro. O México, em terceiro, com 75 no total, 28 de ouro. A Colômbia vem lá atrás, com 12 medalhas de ouro apenas, ou seja, nos Jogos Parapan-Americanos, Brasil, Estados Unidos e México é quem brigam, são os que brigam pelo título. O Brasil tentando tetracampeonato nessa competição. O Peru, que está sediando os Jogos, tem nenhuma medalha de ouro, 3 de prata e 2 de bronze, total de 5 medalhas apenas. 17h30. Vamos falar do líder do Brasileirão?
Sempre Flamengo.
Isso aí, o repórter Rafael Monteiro traz as últimas do Flamengo pra gente aqui no Mundo da Bola. Vem aí o maneiro.
Rafael Monteiro. O atacante Berrio do Flamengo foi convocado nesta terça-feira pelo técnico da seleção da Colômbia, Carlos Queiroz, para os amistosos contra o Brasil e Venezuela nos dias 6 e 10 nos Estados Unidos. A expectativa era a presença na lista do volante Cuéllar, que disputou a Copa América e inclusive marcou um gol na vitória por 1 a 0 contra o Paraguai na fase de grupos. Servindo a seleção, Berrio será desfalque na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro no dia 7 de setembro, quando visita o Avaí na Ressacada em Florianópolis. O jogador recebeu a notícia no resort na cidade de Viamão, região metropolitana de Porto Alegre, onde o elenco do Flamengo está concentrado para enfrentar o Internacional nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, no Beira-Rio, na capital gaúcha. O grupo realizou o último treinamento antes de enfrentar o Colorado e o zagueiro espanhol Pablo Mari falou sobre o jogo decisivo.
Uma eliminatória dos partidos, no primeiro.
Uma eliminatória com duas partidas. Na primeira ganhamos de 2 a 0, mas acredito que vai ser totalmente diferente. Teremos que ser muito experientes. O técnico Jorge Jesus falou bastante sobre isso. A ideia que ele tem de jogo, nós trabalhamos todos os dias, vendo vídeos e analisando os erros. Mas a tática para a partida, deixo para o treinador.
Isso já lo dejo para el entrenador.
O técnico Jorge Jesus não vai poder contar com o volante Willy Arão. O jogador tomou o terceiro cartão amarelo na vitória em casa por 2 a 0 na última quarta-feira no Maracanã. O paraguaio Pires da Mota deverá ser o substituto de Arão, que terá que cumprir suspensão automática. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafael Monteiro. Valdir, esse Pablo Mari, que alguns torcedores que não são do Flamengo ironizaram até a vinda dele, um jogador espanhol que não teria tido mercado na Europa, veio para o Brasil como se fosse rescaldo, né? Tá brilhando no Flamengo, né?
Olha, eu vou falar uma coisa aqui. Quando ele chegou, eu tenho por hábito não criticar jogador por nome. Tem muita gente que fala, ah, o cara com esse nome... Nada disso. Eu queria ver ele jogar. Primeiro jogo que eu comentei do Flamengo, eu fiquei impressionado, falei que não... Porque ele tem perfil de grande zagueiro. Eu gosto de zagueiro canhoto. O último grande zagueiro canhoto que eu vi jogar foi o Ricardo Gomes. E esse rapaz, não estou fazendo traçando
nenhuma comparação.
Estou fazendo. Ele é jogador, olha, ele tem uma boa saída de bola, lança muito bem de pé esquerdo para lançamento longo.
Contra o Vasco, ele fez um lançamento de uns 40 metros.
Outro dia também, no jogo que eu comentei do Flamengo do Maracanã, que foi contra o Grêmio, ele meteu uma lá de trás no peito do Rafinha. Então, ele tem, olha, ele lança bem, ele antecipa bem, ele é bom no jogo aéreo. Olha, é um zagueiro que, sabe...
Já fez gol.
Olha, um grande zagueiro, uma contratação perfeita do Flamengo, é aquilo que eu digo. Ah, as pessoas já ouviram muita gente falar, pô, o cara tá vindo enxotado lá da Europa, mas olha, você tem que observar. E hoje todo mundo tá se rendendo ele, que é um grande zagueiro, acertou a zaga do Flamengo com o Rodrigo Caio, na minha opinião, um grande reforço que o Flamengo, na minha opinião, contratou. E com relação à ausência do Willy Arão, eu não acredito, não na informação do Rafael, longe disso, não acredito que ele, o Jorge Jesus, vá mudar o seu estilo. Porque ele nunca coloca de início dois volantes. Ele pode até colocar no decorrer do jogo, está ganhando, para fechar, para garantir o resultado. Para mim, com a ausência do Arão, ele vai de Gerson. Para mim, vai
ser... Como segundo volante.
Como segundo volante, como ele pediu tanto, pô. Se eu sou dirigente, ele vem cá, você pediu tanto o Gerson de volante, agora você vai botar dois volantes? Então, porque ele gosta de volante que saia. E o Arão sai e o Gerson sai. Eu não acredito que... Porque eu volto a repetir o que eu venho dizendo aqui no microfone da Rádio Nacional. Um time que tem um ataque, que faz 12 gols em 4 jogos, você não pode botar esse time para trás. E a obrigação do Inter é sair. E o Inter saindo vai fazer ele estar pro Flamengo. Então, porque só você botar o Gerson com o Cuéllar ali, o Cuéllar marca por 3... Então você, o time fica arrumado. Se você trouxer o Pires da Mota, que tem uma saída ruim de bola, tu vai trazer o Inter pro seu campo. Então eu acho que ele não vai mudar a sua filosofia e vai botar o Gerson, a minha opinião.
Pode e, ser bola, que... e coloca o Everton Ribeiro de titular.
Everton Ribeiro é Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Não tem mistério. É só não complicar, não tem mistério.
E às vezes que o Flamengo perdeu foi quando ele complicou.
Quando
ele resolveu inventar alguma coisa.
Se ele fizer o trivialzinho dele, o dever de casa, que com esse elenco que o Flamengo tem, é a mesma coisa que você chegar num restaurante, pedir um prato maravilhoso, aí vem tudo camarão e você não sabe comer, pô.
Ele pode até, se não quiser recuar o Gerson, não quiser colocar o Everton Ribeiro de início, por algum motivo.
Ele já botou o Everton segundo volante no decorrer dos jogos.
Pode ser o Everton Ribeiro segundo volante ou até... Não, aí não caberia. Eu pensei no Vitinho,
mas o Vitinho
de entrar
não,
na frente não, com o recuo do Gerson, mas aí seria a mesma situação.
Mas ele tem a faca e o queijo na mão. O Bocardi, ele tem Gerson como segundo volante, Everton Ribeiro e Arrascaeta.
Mas é que ele gosta de ter opção para mudar o
mas
jogo no segundo tempo.
Mas ele tem opção no segundo tempo. Ele tem o Vitinho, ele tem o Berrio, que voltou até jogar bem. Então eu acho que ele tem opções. Um treinador... Ele, claro, ele está fazendo um bom trabalho. Ninguém discute. Mas ele tem um elenco e o cara tem a obrigação de fazer um bom trabalho, né?
É, vamos a algumas outras notícias. Na verdade, uma notícia aqui. Hoje saiu uma informação do Cruzeiro que o pessoal coloca o nome do Flamengo para chamar a atenção, né? Mas, assim, a manchete é: liminar determina que Flamengo deposite 25% da compra de Arrascaeta em juízo. O que, que você entende disso?
É, depositar na justiça.
Que, né? O Flamengo está devendo.
Está devendo, né?
Claro que não, né? O Flamengo não tem nada a ver com isso. A história é que uma patrocinadora do Cruzeiro, que é uma empresa de supermercados, entrou na justiça para que o dinheiro que o Flamengo vai pagar ao Cruzeiro pague a ela.
Você
achou também que era o Flamengo que estava devendo, né?
Claro, pela manchete.
É, pela manchete, exatamente. O Flamengo acertou lá com o Cruzeiro de pagar uma parcela agora, está aqui. As parcelas são as seguintes: 3 milhões de euros em dezembro em junho, que foram pagos, e 3 milhões em dezembro de 2019. Em dezembro de 2019. Desses 3 milhões, 25% são do supermercado.
Supermercado então, BH.
O Flamengo não pode pagar ao Cruzeiro. Essa é a ordem.
Então ele deposita na justiça, a justiça transfere.
E faz o que quiser com ela lá.
Para o supermercado BH.
Que o Cruzeiro deve ao supermercado 2 milhões de euros. Então é uma notícia. Enganosa.
É.
Que coloca o nome do Flamengo para o cara ir lá ler. E aí, quem não sabe ler direito.
Tem que traduzir as coisas bem.
Fica achando que é o Flamengo que está devendo. Vai fazer o quê, né, amigo? Vamos ler a matéria completa aí para a gente saber o que está acontecendo. 17h37, uma paradinha aqui no programa No Mundo da Bola. O Rodrigo Ricardo traz o noticiário
todos cantar de coração.
Volta aí, ligado.
Rodrigo Ricardo.
O Vasco voltou aos treinos nesta terça-feira, após a vitória por 2-0 sobre o São Paulo na última rodada em São Januário. O time carioca vai até Belo Horizonte, onde enfrenta o Cruzeiro no próximo domingo no Mineirão. O time de Vanderlei Luxemburgo não vai contar com Leandro Castan e Henrique, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Na zaga, Luxemburgo deve optar por Werley e na lateral esquerda, por Danilo Barcelos. Os vascaínos vivem ainda a expectativa de acertar a contratação do atacante Cleiton. O jogador pertence ao Atlético Mineiro, que ainda falta dar o aval final para a concretização do negócio. O Cruz Maltino tem até a próxima quinta-feira para prestar esclarecimentos à Procuradoria da Justiça Desportiva sobre os cantos homofóbicos entoados por alguns torcedores em São Januário. O procedimento preliminar quer saber quais ações o clube tomou para reprimir o episódio. Só após a resposta do Vasco da Gama, os procuradores vão decidir se irão indiciar ou não o clube carioca. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
E o Vasco, meu querido Valdir Luiz?
Fez uma partida brilhante, o Sérgio de Bocage, no último domingo.
Luxemburgo deu jeito,
deu jeito do time. Aí todo mundo, as pessoas têm que esperar primeiro a bola rolar. O Vasco vai jogar com quatro volantes. São quatro jogadores, não só aquele volante. Tirando o Richard, que mesmo assim faz gol. Me lembro que ele fez o gol que manteve o Fluminense na Série A no ano passado, 1-0 contra o América Mineiro. Os outros saem pro jogo. Quem que sai pro jogo? O Andrei, o próprio Raul fez o lado direito. O Marco Júnior, por incrível que pareça, mesmo jogando como segundo volante, foi o artilheiro do Bangu no campeonato. Então, ele arrumou o time muito bem arrumado taticamente. E o próprio Cuca, até parabenizei ontem aqui no programa, volto a parabenizá-lo, porque diz depois do jogo, com 11 ou com 10, o Vasco ganhava de qualquer maneira, que o Vasco deixou meu time jogar. O Juan Fran levou um vareio do Thales Magno, o Daniel Alves não conseguiu jogar, e eu concordo com o Vanderlei Luxemburgo, foi a melhor partida do Vasco nos últimos tempos, pelo menos sob o comando dele. Eu acompanhei o jogo, o Vasco mereceu
antes a vitória. Antes também, né? Porque antes o Vasco estava na zona de rebaixamento.
É, o Vasco fez até boas partidas no Campeonato Carioca com o Alberto Valentim, mas depois degringolou, principalmente no primeiro turno, depois o time degringolou. Então foi uma partida brilhante, o Vasco cresceu, agora vai pegar um Cruzeiro, que veio de um empate com o CSA, e querendo se afastar de vez da zona de rebaixamento. Jogo difícil, mas se jogar como jogou, vai jogar como jogou contra o São Paulo, dificilmente ele perde para o Cruzeiro. Pode até perder no detalhe, mas jogou muito bem. O Vanderlei aos pouquinhos está arrumando esse time do Vasco, que é um time cheio de meninos. Marrone, Thales Magno, quer dizer, e com a volta do Castan, botando o Pikachu de novo na lateral direita, vai jogar o Danilo com o Henrique, levou o terceiro cartão. O time está se encorpando de novo e tem tudo aí para começar a decolar na competição.
O Vasco joga o mesmo campeonato que o Botafogo, né?
Mesmo, claro.
Então, o Vasco hoje é o 14º colocado com 20 pontos, e o Cruzeiro é o 16º com 15, ou seja, o Cruzeiro não supera o Vasco
não, mas
ainda.
Não, mas né? O Cruzeiro, se vencer, o Fluminense, que vai ficar com dois jogos atrasado, vai jogar só segunda-feira, ele vai entrar segunda-feira em campo, o Bocage, numa situação, de repente, até desesperadora. É. Porque o Chapecoense tem 14.
O Fluminense não sairia das. O Cruzeiro empatando, já o Fluminense não sai da zona do rebaixamento.
Não sai. Mesmo ligando o Avaí. E a Chapecoense joga em casa no final de semana. Então o Fluminense. Se
Chapecoense
não
vencer... e Santos.
É, jogo complicado. Interessa
pro Flamengo Santos e Fluminense. Também.
Esse jogo interessa bastante pro Flamengo. Pro Flamengo, uma vitória da Chapecoense.
O Flamengo torce pra Chape, o Fluminense, pelo Santos.
É.
Pelo menos isso, né?
É.
Então, o Vasco, com essa chegada do Luxemburgo, realmente deu um ganho de qualidade, né? Que prova que o trabalho de um treinador medalhão ainda tem...
É, as pessoas fazem...
Faz seu efeito aqui, né?
Então, os antigos, entre aspas, não, o Filipão tá bem lá no Palmeiras,
o Cuca no São Paulo,
o próprio Vanderlei no Vasco, o Oswaldo vai reestrear no Fluminense segunda-feira, aliás, segunda-feira não, depois da manhã o jogo estaria lá no estádio do Maracanã, pela Copa Sul-Americana. Então, você tem que dar oportunidade, você pode rotular, você não pode rotular, tem os jovens, tem méritos, é Ricardo, o Jair que tá parado, o próprio Barroca, mas você tem que ver que os experientes fazem a diferença.
Em determinados momentos do campeonato, eles são fundamentais, pela experiência que tem, para segurar o rojão ali, para fazer a virada.
E a mesma coisa necessária. Eu digo de jogador, eu tava dizendo até para alguns botafoguenses, você tem que botar um time mais experiente, porque a garotada, você pode acabar com uma garotada de vez.
Era isso que eu ia te perguntar agora, exatamente sobre o Vasco. Você falou, o Vasco é um time de garotos.
Mas precisa dar uma encorpada.
Pois é.
Ela tá trazendo o Cleiton, que é um jogador experiente.
O próprio Thales, esse menino que é brilhante, Thales, 17 anos, será que ele está preparado para enfrentar um momento mais decisivo, né?
Esse até é certo.
Jogos mais pegados.
O Vasco precisa dar uma encorpada mais no time. O próprio Vanderlei tem pedido isso. Mas o Vasco sabe, tá? O Vanderlei está fazendo um trabalho muito bom no Vasco, provando que a experiência é fundamental. E além dele ser... Ele, quando cisma de cuidar somente de futebol, por que ele foi mal nessa última passagem pelo Flamengo? Porque ele queria cuidar de tudo, contratação, CT no Indurubu. Quando ele foca só campo e bola, como ele foi importante para aquela passagem desastrosa no Sport, que eu vi uma declaração dele dizendo, olha, eu sou outra pessoa depois de eu ficar um ano e meio parado. Eu acho que ele aprendeu, né?
Pois é, eu também aprendi, viu? Quem tá ligado é o Rodrigo Ricardo, eu tava desligado aqui, chamei o intervalo antes da hora, mas agora sim, 17h44, uma paradinha, daqui a pouco a gente volta com o No Mundo da Bola.
Mundo da Bola. Você sabia que a chance de sobreviver à leucemia é de 1 em cada 100 mil?
Nacional Serviço.
Pacientes com leucemia, doenças no sangue e autoimunes enfrentam todos os dias esta verdadeira loteria da vida. E você pode ajudar a mudar esta estatística. Basta ir ao Hemocentro ou se informar na prefeitura da sua cidade. Você vai doar apenas 10 ml de sangue e preencher uma ficha. Só depois, se for compatível com um doente, será chamado para retirar a medula do interior do osso da bacia. Apenas um dia da internação e a medula se recompõe totalmente em 15 dias. É preciso ter entre 18 e 55 anos. Para ser herói, basta uma gota de sangue.
Cidadania se constrói com atitude.
No Mundo da Bola.
Sérgio Tubocage.
17 horas e 46 minutos. Voltamos com o No Mundo da Bola e vamos com mais um Momento Estádio.
Momento Estádio.
Lincoln Chaves e as últimas da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino. Boa tarde, Lincoln.
A Seleção Feminina de Vôlei estreia no Campeonato Sul-Americano nesta quarta-feira, às 5 da tarde, diante do Equador em Cajamarca, no Peru. Será a volta da equipe ao país após a participação nos Jogos Pan-Americanos. Com um time alternativo, as brasileiras ficaram sem medalha em Lima. A diferença é que agora a seleção é a principal, embalada pela vitória no pré-olímpico disputado em Uberlândia, que garantiu as brasileiras nos Jogos de Tóquio. Depois de um 3-0 contra Camarões, dois triunfos suados por 3-7-2 diante de Azerbaijão e República Dominicana, pedreiras que surpreenderam a central Bia.
Azerbaijão foi uma seleção que surpreendeu, não é uma seleção muito tradicional no vôlei, mas foi um jogo difícil. A jogadora que vai jogar no Bauru foi super bem, um saque muito bom. E a Dominicana não tem nem o que falar, né? A evolução delas, o que o Marquinhos tem feito, o trabalho, é uma seleção muito alta, muito forte. E a gente ali abriu o jogo, encostou, tie-break, ainda todo mundo brinca. Nossa, tinha que quase matar a gente do coração.
A vaga assegurada no interior mineiro dá tranquilidade a menos de um ano dos jogos. Para a levantadora Roberta, algo essencial para que José Roberto Guimarães defina o time que irá a Tóquio, a última competição dele, como técnico da seleção feminina.
Eu acho que tira um pouco desse peso nas costas, senão a gente iria para uma repescagem em janeiro, que teoricamente muito mais difícil e muito pior. Então acho que agora tem esse lado positivo de poder relaxar, entre aspas, né? Eu acho que ele poder treinar algumas posições, acho que agora a gente consegue ajustar detalhes, ele pode testar algumas meninas.
Testes que já começam neste Sul-Americano, onde além das equatorianas, as brasileiras enfrentarão Venezuela e Argentina pelo Grupo A. Os dois melhores vão à semifinal. Com 19 títulos, os últimos 12 consecutivos, o Brasil é o maior vencedor do torneio. E entre as novidades no grupo, em relação ao pré-olímpico e ao que foi vice-campeão da Liga das Nações, estão as ponteiras Gabi Cândido e Drusila e as bicampeãs olímpicas Fabiane e Sheila. A central e a oposta voltam à seleção após 3 anos. Sheila, inclusive, havia parado de jogar nesse período para ser mãe, mas decidiu retornar às quadras neste ano. Após o Sul-Americano, o foco passa a ser a Copa do Mundo, em setembro, no Japão, da equipe de esportes da Rádio Nacional. Lincoln Chaves.
17h48, valeu Lincoln, obrigado. Vamos agora ao noticiário do Tricolor. Maurício Costa, mergulha na notícia.
Maurício Costa. Qual é o Fluminense que vai entrar em campo contra o Corinthians na quinta-feira, a partir das 9h30 da noite no Maracanã? O jogo válido das quartas de final da Copa Sul-Americana marca o retorno de Oswaldo de Oliveira ao banco de reservas do Tricolor. E a expectativa sobre o desempenho da equipe é grande. Depois de ter comandado o time entre 2001 e 2002 e também em 2006, esta é a terceira passagem do treinador pelo Fluminense e a situação não é das mais tranquilas. Na 18ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com apenas 12 pontos conquistados, o Tricolor não consegue transmitir segurança ao torcedor. Oscila demais. Vence o Grêmio de virada fora de casa com a mesma facilidade que perde para o penúltimo colocado, o CSA, no Maracanã. Muitos creditam a atual situação ao desempenho da defesa. O Flu é o segundo time mais vazado do brasileiro, com 25 gols sofridos. O estilo Fernando Diniz de toque de bola desde o goleiro chegou a ser elogiado durante a temporada, mas não ajudou a somar pontos. A tendência é de mudança, como diz Oswaldo de Oliveira.
Conheço bem a filosofia de trabalho dele, já conversamos bastante sobre isso. É
é uma coisa muito particular e que nós vamos usar muito. Aliás, já usamos no jogo contra o Corinthians lá, vamos usar muito essa posse de bola, essa tranquilidade para iniciar a jogada de ataque, né? Essa coragem dos jogadores trocarem passe. A única coisa que nós fizemos referência é de evitar correr risco muito próximo do nosso gol. Isso é uma coisa que a gente vai tentar desempenhar aqui.
Quem acompanhou o confronto de ida entre Fluminense e Corinthians já conseguiu notar que dificilmente o tricolor vai se arriscar tanto como antes. Sob o comando do auxiliar técnico Marcão, o time foi mais compacto e, quando necessário, utilizava o famoso chutão. Oswaldo de Oliveira tem experiência. O técnico de 68 anos é amigo de Fernando Diniz e também valoriza a posse de bola. Por outro lado, entra na equipe no meio de uma temporada e sabe que o momento é de se garantir na Série A do Brasileiro. E quem sabe, beliscar um título inédito na Copa Sul-Americana. Apoio não vai faltar. A torcida já comprou mais de 35 mil ingressos para o jogo contra o Corinthians. O Maracanã, portanto, receberá um grande público que sonha com tempos melhores para o tricolor. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Quem passa, Valdir?
Olha, é um jogo difícil, mas o Fluminense joga em casa, mais de 38 mil ingressos vendidos, mas o Corinthians é uma equipe traiçoeira. É bom lembrar que só a vitória interessa ao Fluminense. 0-0 é pênalti e qualquer empate com gols classifica o Corinthians.
Exatamente, 17h51, hoje tem decisão e transmissão aqui na Nacional, Copa Libertadores, Palmeiras e Grêmio com Ricardo Mazella. Rafael Monteiro traz as informações.
O Palmeiras recebe o Grêmio nesta terça-feira, às 9h30 da noite, na Arena Palmeiras, em São Paulo, pelo segundo jogo das quartas de final da Copa Libertadores da América. No jogo de ida, os paulistas venceram os gaúchos por 1-0, com gol de Gustavo Scarpa, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Com este resultado, temos os seguintes cenários. Cenário 1. Qualquer empate ou vitória do Palmeiras, o Alviverde está classificado para as semifinais. Cenário 2. Vitória do tricolor gaúcho por 1-0, a vaga será definida através de cobrança de pênaltis. Cenário 3. Qualquer vitória dos gremistas por um gol de diferença, com exceção de 1-0, passa o time do técnico Renato Portaluppi. Nas edições anteriores, o Grêmio chegou 12 vezes às quartas de final. Em 9 oportunidades avançou e foi eliminado em 3. Já o Palmeiras disputou 13 vezes, em 11 passou e sofreu revés em 2. O clube que passar de fase vai enfrentar Flamengo e Internacional, que se enfrentam nesta quarta-feira no Beira-Rio, em Porto Alegre. Os cariocas levam vantagem por ter vencido o primeiro jogo no Maracanã pelo placar de 2-0. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
30 segundos, Valdir, você vai estar no jogo também, mas antecipa pra gente.
Olha,
quem passa?
Na minha opinião, antes da bola rolar, Palmeiras.
Por quê?
Porque tem a vantagem, o Grêmio vai ter que se expor e o Palmeiras tem muita qualidade. Palmeiras, que, junto com o Flamengo, são os melhores times individualmente do futebol brasileiro.
Tá bom, a gente vai conferir depois se o Valdir acertou no Fluminense e no Grêmio. 17h53, o programa No Mundo da Bola está chegando ao fim. A seleção nacional do rádio volta daqui a pouco com o Bate-Bola Nacional ou ao longo da programação da emissora mais querida do Brasil. Boa noite pra você, hein? Tchau!
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.